Aqui nós falamos de tudo para todos.
Dez horas e 45 minutos, ponto de encontro, falar de pizza. Opa, assunto bom, hein, Bicudo? Uma terça-feira especial, aliás, no próximo domingo, dia 10, é o Dia Nacional da Pizza. Qual é o sabor que você prefere? Qual é a pizza que deixa você de água na boca? Vamos então falar de pizza. A partir de agora, iniciamos aqui uma conversa, um bate-papo, uma entrevista com uma convidada que pesquisou bastante. Pizza à brasileira, a história de como as receitas italianas conquistaram o país. Vamos conversar com Flávia Pinho, especialista em gastronomia, autora da obra Uma Fatia da Itália. Oi, Flávia, bom dia.
Bom dia, como vai você? Tudo bem?
Tudo bem, obrigado, Flávia. Você fala de onde? É de São Paulo, é isso?
Isso, eu moro no interior de São Paulo, há bem pouco tempo, mas toda essa pesquisa foi conduzida na capital mesmo.
Você é jornalista e pesquisou muito sobre gastronomia, já tem vários lançamentos, mais especificamente sobre pizza, né? Quais são as principais constatações que você chegou, né, descobriu, hein?
Eu passei 3 anos mergulhada nesse assunto tão gostoso, né? Porque eu queria entender como a pizza assumiu uma identidade tão brasileira. Não é raro a gente ouvir as pessoas comentando que a pizza brasileira é melhor do que a italiana, né? Gente que visita a Itália, come pizza lá e chega dizendo que a nossa é melhor. E eu queria entender, né, como é que foi esse movimento. E passei aí 3 anos comendo pizza, entrevistando muita gente, lendo muitos livros sobre história da imigração, sobre história de São Paulo, principalmente, que foi a porta de entrada da pizza no Brasil. E é muito curioso a gente entender como que a gente chegou a essa receita, né, que tem a nossa cara. A pizza paulistana, ela tem uma identidade muito própria. Ela tem uma massa fininha, tem uma cobertura muito generosa, com muita mussarela e muitos outros ingredientes misturados em cima. É assim que o paulistano gosta. Mas, ao longo do tempo, a gente também foi incorporando outros estilos. E depois que a pizza foi ganhando outros territórios pelo Brasil, ela foi incorporando o jeito e a cara de cada lugar, né? Então, é essa história que eu conto no livro.
Bacana. Você falando da pizza paulistana, eu lembrei de uma pizzaria em que fomos em São Paulo chamada Pizzaria Esperança. E, inclusive, eu pesquisei aqui para ver se existe ainda e encontrei aqui um site, uma referência sobre esse estabelecimento espetacular, né? E realmente é um diferencial a pizza de São Paulo. São milhares e milhares de pizzas vendidas diariamente, né? O que é também oportunidade de trabalho para muita, muita gente, né, Flávia?
Sim, o setor de pizzarias em São Paulo é muito forte, sempre foi, né? Nessa época que vai chegando o dia da pizza, todas as pizzarias começam a se movimentar para fazer grandes promoções, né? Oferecer descontos incríveis, você paga uma pizza e leva duas. Mas ao longo do ano inteiro, o paulistano come muita pizza, né? O setor, ele tem algumas rotinas, por exemplo, o dia que se come mais pizza já foi domingo, hoje em dia isso já se espalhou um pouco mais pelo fim de semana, mas o consumo durante a semana, principalmente durante a pandemia, também aumentou demais. Isso foi o que os proprietários das pizzarias me relataram, né? E o que eu acho mais interessante aqui nesse nosso mercado paulistano é a diversidade de estilos. Hoje em dia, São Paulo, o paulistano pode escolher o tipo de pizza que ele quer comer e ele, assim, pode variar bastante. A gente tem a pizza clássica paulistana, a gente tem a pizza napolitana, A gente tem a pizza neo-napolitana, que já é uma adaptação em cima da napolitana autêntica. A gente tem a pizza romana, a gente tem a pizza estufada. Enfim, e eu, no livro, eu conto um pouquinho sobre cada um desses estilos, né, quais são as características e como que eles foram chegando por aqui. Dá para comer pizza diferente todo dia sem enjoar, né?
De uma forma geral, qual é a pizza mais consumida? Qual é a preferida da população?
Olha, as estatísticas são muito falhas, viu, Jair? Eu tive uma certa dificuldade de conseguir números, né? E o meu livro ele se baseia muito mais em relatos, né, do que estatísticas formais. Eu não sei se a gente pode cravar que exista uma pizza preferida. Mas, se você considerar o grande número de pizzarias tradicionais e principalmente as pizzarias de bairro, né, que não são famosas, que não costumam estar nos jornais e nas revistas, nem na televisão, mas que têm ali o seu público fiel, eu acho que a pizza clássica paulistana ainda é a mais consumida, até porque é a mais antiga na cidade, né? É, a gente recebeu os imigrantes italianos, eles trouxeram na memória uma receita das pizzas que eles comiam lá no sul da Itália, mas pela dificuldade de obter ingredientes, né? A gente tinha uma farinha de trigo muito ruim no Brasil no começo do século XX, essa pizza foi se modificando, né? E aí a gente chegou nessa pizza clássica, que é o que a gente costuma chamar de pizza paulistana, de massa fininha e de muita cobertura, né? E é essa pizza que é vendida na grande maioria das pizzarias de bairro de São Paulo, né? Eu não consigo te dizer exatamente em números, mas essa é uma percepção, né, clara para mim depois desses 3 anos de pesquisa.
Bom, a pizza, primeiramente, começou a ser consumida pela população pobre, né? Depois ela chegou aos grandes centros, isso considerando a Itália. Isso também você constatou nessas pesquisas, não é?
Sim, na Itália, a pizza veio de Nápoles, né? Especificamente da região portuária de Nápoles. E era uma comida de operários, vendida pelas ruas. Né, as pizzarias eram estabelecimentos muito, muito simples, muitas vezes vendiam essas pizzas nas calçadas e também vendedores ambulantes que carregavam uns tambores de metal com uma espécie de um fogareirozinho embaixo para manter as pizzas aquecidas e iam vendendo nas ruas. Tem até uma foto muito bonita no livro que mostra um desses vendedores italianos. É uma pena que a gente não tenha uma foto de nenhum desses aqui no Brasil. Nessa pesquisa eu descobri que foi nesse formato também que as pizzas começaram a ser vendidas pelas ruas de São Paulo, mas não existe, até onde eu sei, não existe nenhuma foto disso. Mas eu consegui uma na Itália, né, que dá para a gente ter uma ideia de como era. Em São Paulo, as pizzas começaram a ser vendidas nas ruas, nas portas das fábricas, para os imigrantes italianos. E é curioso que se vendia pizza a qualquer hora do dia. Não era uma comida de família, de comer reunido ao redor da mesa e à noite, né? Que foi um hábito que se perpetuou aqui em São Paulo e depois para o resto do Brasil. Né? Pizza era comida de rua mesmo, de porta de fábrica, que se comia, inclusive, desde de manhã cedo, no café da manhã, por ser barato, né? Por matar bem a fome, né? Uma comida de sustância, como a gente diz. E eles daí, dessa comida de rua, que ela foi evoluindo para uma comida de casas, né? As casas dos imigrantes, eles começaram a fazer nas suas casas para receber os amigos. E é só num terceiro momento ela passou a ser uma comida vendida, né? E aí apareceram os estabelecimentos vendendo pizza.
Saindo um pouquinho das receitas mais tradicionais, dos sabores mais conhecidos, quais foram os tipos de pizzas que você descobriu assim serem realmente diferentes, fora da curva, mais extravagantes, vamos dizer assim?
Olha, se você conversa com um italiano, ele acha muito extravagante uma das pizzas que aqui em São Paulo, né, figura ali entre as favoritas, que é a de frango com catupiry. Eu fui atrás dessa história para descobrir como que ela nasceu, e ela é realmente paulistana. Foi uma iniciativa do próprio fabricante do requeijão, que criou essa pizza e tratou de divulgá-la, e ela fez um sucesso tremendo. E hoje em dia é difícil você ver uma pizzaria clássica que não tenha a sua pizza de frango com catupiry. Também é considerada uma extravagância pelos italianos a pizza portuguesa. E pela pesquisa, eu identifiquei que ela chegou através das padarias, né? Das padarias de imigrantes portugueses, provavelmente, né? Então, essas pizzas que para a gente já são muito comuns, né? Na verdade, elas já são criações muito nossas. E eu achei muito curioso também descobrir a origem das pizzas com coberturas de carne no Rio Grande do Sul, né? Eu fui tentar entender por quê, né? O porquê dessa tradição. O que eu descobri é que as pizzarias começaram a ser vendidas no Rio Grande do Sul bem tardiamente, apesar da forte imigração italiana também, e era vendida principalmente pelas churrascarias, que funcionavam como churrascaria no almoço e como pizzaria no jantar. Com as sobras do churrasco do almoço, começaram a fazer pizzas de coraçãozinho de galinha, de picanha, e isso ganhou uma força incrível no Rio Grande do Sul. E se você for ver hoje em dia, os cardápios estão muito variados, sempre com muita carne em cima da pizza.
Legal. Você falou em pizza portuguesa e, sinceramente, é uma das que eu mais prefiro, acho muito legal. Agora, uma pizza de rúcula com tomate seco vai muito bem, uma de quatro queijos, é para deixar o povo hoje com água na boca. Pizza, que é um prato tão popular, tanto quanto a base de qualquer prato, que é o arroz e feijão, a comida do dia a dia. Só que a pizza ganha uma conotação social diferente, porque ela é solicitada em alguns momentos alternativos do dia da semana, não é, Flávia?
Sim, e sabe que essa cultura de pedir pizza em casa foi responsável pelo bom resultado que as pizzarias alcançaram durante a pandemia. Foi um dos setores que menos sentiram a pandemia, né, e conseguiram sobreviver com um pouquinho mais de folga em relação a outros restaurantes, né, de outras cozinhas, porque já é muito antigo esse hábito de pedir pizza em casa, né? Também na minha pesquisa eu descobri que ele coincide mais ou menos ali com a chegada do videocassete na casa das pessoas, que fez com que a gente começasse a ter muito mais lazer dentro de casa do que fora, e pedir pizza para acompanhar o filme. O setor de delivery já estava muito avançado dentro das pizzarias, né? O serviço de delivery já estava muito consolidado quando veio a pandemia. Então, enquanto outros restaurantes tiveram que correr atrás, as pizzarias já estavam confortáveis com esse serviço e conseguiram resistir, né, com um pouquinho mais de folga.
A pizza italiana atual e a pizza brasileira, você tem informação, tem muita diferença uma da outra?
A gente aqui em São Paulo tem uma meia dúzia de estilos de pizza bem distintos que convivem, né? Assim, cada pizzaria tem a sua cara. A pizza clássica paulistana, que é essa de massa fininha, geralmente crocante, com pouca borda e muita cobertura, que é, né, a mais comum. Mas, de 2010 para cá, ganhou muita força na cidade a pizza napolitana, autêntica, né, que é uma pizza completamente diferente. Ela é menor, né, geralmente servida em discos individuais, uma massa de longa fermentação que fica bem fofinha, com uma borda, muito, parece um pãozinho a borda, né? Inclusive existe a cultura de comer essa borda, né? E ela não tem tanta cobertura, tanto queijo em cima. Depois vieram as pizzas neonapolitanas, porque as regras para você fazer a pizza napolitana autêntica são muito rígidas, né? Para você obter o certificado da Verace Pizza Napolitana, existe um calhamaço de 10 páginas de regras que você tem que obedecer, e uma instituição napolitana que vem certificar, né, essas pizzarias. Então, muita gente pegou uma parte dessa receita napolitana e deu uma inventada em cima, com mais liberdade, respeitando também algumas regras, mas criando outras. Então, essa pizza neonapolitana está muito forte também em São Paulo. A gente já tem a pizza nova-iorquina, que é enorme, vendida em fatias para você comer na rua também. A gente já tem a pizza romana, que ela é feita em assadeiras retangulares grandes, e ela é mais fofinha, lembra a focaccia. A gente já tem a pizza estufada, que é, na verdade, é o deep dish de Chicago, parece uma torta de tão alta, com várias camadas, né? Tudo isso a gente já encontra aqui em São Paulo.
Exatamente o que eu ia perguntar agora. Conhecemos a pizza de uma forma redonda, mas ela tem quadrada, retangular, em forma de fatia, formas com forma de fatia, uma grande fatia, e até em forma de coração. Agora, no Dia dos Namorados, a gente viu aqui na região, fatia em forma de coração. É mais uma criatividade e uma jogada comercial para vender mais, não é, Flávia?
Paulistano é muito criativo nisso, né? E eu acho que no Brasil ou fora não é muito diferente. A gente também tem a pizza dos estádios, né? Que foi muito forte um tempo atrás, a pizza de 10 reais vendida na porta dos estádios nos dias de grandes jogos, que agora ela sofreu um pouquinho por causa da inflação, né? Ninguém está conseguindo mais fazer pizza a 10 reais, porque o queijo subiu muito, né? Principalmente o queijo. A gente tem pizza em cone, né? A gente tem pizza frita, que ela é fechada como se fosse um pastelão. E eu acho que, assim, daqui para frente, a gente ainda vai ver muitas pizzas diferentes aparecendo, né?
Os calzones são chamados de uma extensão das pizzas, Flávia?
O calzone, ele é uma pizza fechada.
Exato.
Né? Mas é feito assado. Só que existe também a pizza frita. Ele parece um calzone, mas é frito.
Perfeito. Flávia, falando sobre a sua publicação, e você não tem apenas essa, tem outras também, se quiser falar, fique à vontade, viu?
Eu sou jornalista de gastronomia já há uns quase 20 anos, é um assunto que me fascina, eu vivo de escrever sobre isso, escrevo para jornais e revistas, tenho alguns livros publicados sobre comércio de gastronomia em São Paulo, histórias de restaurantes tradicionais, e assim, espero continuar aí a minha vida mergulhada nesse assunto. Já estou pensando aqui no próximo tema, no próximo livro, ainda não decidi qual vai ser, mas assim, o que não falta é assunto sobre comida boa no Brasil, né?
Muito bem, inclusive o roteiro de compras gastronômicas de São Paulo, né? O livro Onde Tem, não é? Também o Due Coti, Uma Década de Boa Mesa, e outros também, tem a Geleia e muito mais, a Queensberry também, enfim, realmente percebemos aqui que você é uma estudiosa do assunto, com muita experiência, e podemos chamar de uma referência no assunto alimentação, jornalismo, né, para uma boa mesa também, não é, Flávia?
Estudar comida é um assunto muito mais importante do que as pessoas podem imaginar. Isso é um estudo muito recente no Brasil, mas ele é fundamental para a gente se entender como um povo. A partir do momento que você se debruça sobre a cultura alimentar de uma população, você entende uma série de coisas e você entende a importância de preservar as tradições. Né? A gente é um país muito jovem, né, e que recebeu imigrantes de muitos lugares e tem referências que vêm dos povos originais do Brasil, dos povos africanos e que foram incorporando todas essas influências vindas de fora. E a gente criou uma gastronomia tão rica, tão diversa, né, tão nossa. É muito importante a gente se debruçar sobre ela e registrar né, para que a gente não esqueça de onde a gente veio, né, e para entender para onde a gente está indo. É, eu acho que finalmente o Brasil está entendendo a importância de estudar gastronomia. Se a gente olha os livros do passado, eles mal fazem referência sobre isso, né, sobre a história da alimentação. A gastronomia, né, os livros antigos eram muito mais limitados à publicação de receitas, né, mas até hoje, quando a gente se debruça sobre esses livros antigos de receitas, vale a pena incorporar aí uma série de estudos de história, sociologia, antropologia. Quando você mistura tudo isso, né, você entende o Brasil de um outro jeito e vê como ele é saboroso.
Muita história e comportamento. Flávia Pinho, jornalista especializada em gastronomia e uma pesquisadora da história da alimentação. Onde encontramos o seu livro?
Ele está à venda na Amazon. No site da editora Matrix, que publicou o livro também, e nas principais livrarias do Brasil.
Perfeito. Ô, Flávia, muito obrigado, muito sucesso. Agradecemos pela sua disponibilidade em falar um pouquinho no programa, né, sobre as pesquisas relacionadas à alimentação, hoje especificamente sobre pizza, né? Muito obrigado, um forte abraço.
Eu que agradeço.